diz respeito à intencionalidade dirigida. Mas nós veremos o tema de hoje de um enfoque muito avançado, tá? Nós veremos vocês vão ver, assim que nós vamos... Nós já vimos isso lá na parte 1, quando nós estudamos o assunto. Hoje nós veremos o fator avançado disso. Enquanto nós aguardávamos por vocês, eu estava fazendo aqui uma preleção com os colegas que estão aqui no Instituto, explicando o que nós estudaríamos. Então, vamos começar do bem básico. Eu quero mostrar para vocês um fator chamado desconexia. Inclusive, foi feito um programa de rádio sobre esse assunto há muitas semanas. Não foi um dos melhores programas. Aquele dia a gente teve muitos atrapalhos aí, técnicos, e aí acabou prejudicando a qualidade. Mas agora a gente vai retomar e aprofundar. Olhem, uma pessoa, considerem um amigo que vocês têm, tá? Esse amigo, ele vai até um médico. O médico estranha uma certa dilatação e diz para ele, olha, vamos fazer uns exames laboratoriais, vamos ver isso aí, além dos exames protocolares de imagens. O seu amigo faz tudo isso e os resultados são muito ruins, muito ruins. Aí esse médico diz para ele, olha, os resultados não são bons. Você é uma pessoa que tem religião, essas coisas? Ele disse, olha, doutor, às vezes, tal. Ele disse, pois é, era de se pensar em algo assim nesse momento, porque o resultado realmente não é bom. Aí esse amigo seu sai um pouco atrapalhado, meio assustado, dizendo, contemporizando coisas, outras desdizendo, desdenhando de algumas, dizendo, esses médicos não sabem nada, ficam assustando a gente, etc. e tal. Muito bem. Ele sai dali e ele compra um livro de pensamentos positivos e ele começa a trabalhar estas outras questões. Mas olhem como ele faz isso, tá? Ele, por exemplo, seu amigo, ele quer ficar bem, ele quer melhorar, e aí ele diz, bom, eu tenho que ficar para cima, aqui nesse livro diz que se eu ficar com um pensamento bom, que se eu pensar em coisas produtivas, bonitas, sublimes, meu sistema imunológico fica forte, todo o meu sistema endócrino fica melhor, não é jogado mais toxinas no sangue, ao contrário, as glândulas enxugam. Ele começa com essas questões, né? Só que subitamente ele passa por uma livraria e vê um cartaz lá que mostra um sujeito no estado precário e acamado e com soro, e ele já cai, já diz, ai meu Deus, que mal-estar, eu já sei como é que vai terminar essa história, não é nada, eu estou me enganando. E já lembra de um exemplo trágico, não sei o que e tal, mas aí em seguida ele se recupera, se recompõe, não, eu não posso me entregar a isso. Tenho que continuar lutando, preciso pensar em coisas boas e não posso fazer isso comigo. E aí ele procura pensar em coisas boas e abre uma folha lá do livro que ele comprou e o livro diz para ele se inspirar, para ele lembrar as melhores passagens da vida. Ele lembra e diz, ah, já estou me sentindo melhor. Não, eu sei que isso vai, que eu vou ficar bem e tal. Chega em casa, tem um aborrecimento qualquer com um vizinho que disse uma coisa para ele. E o vizinho, no meio do desentendimento, porque o vizinho acabou, ele acabou colocando o carro dele no box do vizinho e houve um desentendimento chato. No fim, o vizinho acaba fazendo uma alusão qualquer ao problema somático que ele está vivendo e ele já fica todo destruído, diz, olha, isso é um sinal, eu estou vendo agora nítido, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E eu não posso passar por essas coisas e tal. E sobe o elevador arrasado, pensando coisas, sabe, terríveis, nos piores, o que vai ter que fazer. E ele não quer fazer os exames, isso é muito estressante, e como é que ele vai resolver isso? Pouco antes de chegar em casa, o livro cai no chão, numa página aberta, ele abre, e ali diz para ele, olha, lembra que você vai ter recaídas, você tem que sempre pensar o melhor, é parte da sua recuperação. E ele diz, ah, é isso, ó, tá vendo? É isso, Eu não posso me distrair com bobagem, eu tenho que ter foco, concentração. Quando ele chega em casa, não tem ninguém em casa, ele senta na poltrona e começa a se sentir muito mal. Mal físico, mal sensorial, sabe, uma angústia, uma coisa no peito que não quer passar. Ele levanta, vai tomar água, liga a televisão, pensa em ligar para alguém, ou qualquer coisa que o faça sair desse estado existencial que para ele é tão difícil. Acontece que nestas oscilações ele vai se desgastando. Ele pega e diz, sabe uma coisa? Eu tenho uma meia garrafa de vinho, de bom vinho, vou tomar. Pronto, é isso que eu vou fazer. Isso me deixa melhor, eu fico mais em paz. E ele vai lá e toma essa meia garrafa. Aí, exausto, cansado, extenuado de tantas oscilações e coisas, ele vai dormir. Dorme, não tem bons sonhos, a cabeça fica girando, uma série de ideias persecutórias durante o sonho. Ele se vira para um lado, para o outro. A esposa, que não sabe direito o que está acontecendo, também já está um pouco enferma com essa história toda. As coisas não vão bem. As coisas não vão bem. Ele sabe existencialmente o que ele quer. Tanto é que ele procura por você. Como filósofo clínico dele, ele procura e diz, por favor, me ajude. Eu sei que eu quero ficar bom, eu sei que eu quero melhorar. Mas olha o que está acontecendo. Minha cabeça gira que nem um peão. Uma hora eu estou bem, estou feliz, acho que eu vou vencer esse meu problema. Me inspiro. Aqui no livro diz que se eu fizer essas coisas, pensar o melhor, ficar para cima, isso fortalece todo o meu sistema imunológico. Olha só o sistema nervoso, olha os benefícios que um sistema nervoso revigorado tem para a pessoa. Fora o sistema endócrino, cardiorrespiratório, puxa vida, mas qualquer coisa me atira no chão, sabe? E ultimamente eu passei uma semana inteira destruído, quebrado por conta de uma frase que eu ouvi, que nem era para mim. Lá no trabalho, dois colegas discutindo, um disse uma coisa para o outro, e aquilo me pegou, sabe? Doutor, eu vou lhe falar uma coisa. Prestem atenção, vocês, meus alunos, e botem entre aspas o que eu vou dizer agora. Ele diz assim, doutor, eu vou lhe falar uma coisa. Tudo me dói, doutor. Tudo. Comentários bons me doem. Notícias boas me doem. Notícias más me doem. Coisas bonitas me doem. Parece que eu tenho um medo, assim, ó, todo tempo eu estou assim, em sobreaviso. Alguma coisa, sempre. Eu não tenho mais paz, doutor. Eu não tenho mais... O que está acontecendo comigo? Mas o que é isso? O senhor sabe, me ligaram aí da companhia telefônica, eu comecei a me tremer todo por conta disso. Quando chega um bilhete, uma coisa, eu já fico pensando o pior. Mas que vida é essa que eu estou tendo? Como é que eu cheguei a isso? E sabe o que faz o seu amigo? Ele é consultor empresarial. Ele aconselha empresários que estão nessa situação assim, frágil. É isso que ele faz. E ele ainda está passando por isso. Bem, o resultado disso é muito curioso. Você diz para ele, olha, pela sua historicidade, pela sua EP, apegue-se a esse livro tem tudo a ver com você. Ele te dá umas receitas de bolo, mas você gosta disso. Você mesmo dá essas receitas para os empresários? Não é bacana? Olha aí, vamos ler um trecho aqui. E diz, quando você pensa nas estrelas, no sol, pelo menos você alcança a luz, muito melhor do que outras coisas. E aí ele diz, ah, mas isso aí é verdade mesmo, o senhor já viu? E tal, e argumenta, e diz, olha, não está te sentindo melhor? Ele diz, estou me sentindo melhor. Muito bem. Ele sai do teu consultório, e assim que ele entra no carro, ele liga o rádio e desliga o rádio. E ele pensa com ele que ele é um grande desgraçado. Essa é a palavra que vem na cabeça dele. E ele fica muito triste. Ele gira os olhos pelo console do carro, olha para a garagem, lá adiante a abertura da garagem, ele não se sente bem. Por dentro ele não está bem. Ele está cansado. Ele não sabe se ele quer lutar mais essa batalha. Para quê? Para entrar em outra de novo? Vai ser outra de que natureza? Sabe, como é que não tem um jeito de acabar com esse inferno todo? Pronto, já caiu de novo no abismo. Olha o que ele está fazendo. De novo. E o que acontece na estrutura do pensamento é que é a resultante processual desses elementos o que vai levá-lo para uma direção ou para outra, nessas oscilações todas que ele está vivendo. Eu acabei de descrever para vocês um dos elementos mais comuns, mais encontrados, mais visíveis na nossa época por uma grande maioria de pessoas no que concerne ao que se chama de intencionalidade dirigida, a busca, a procura de guiar o próprio intelecto para certas direções, sobretudo quando há uma necessidade, quando há um dado imperativo que pede para a pessoa, para que ela procure pela intencionalidade. Estas oscilações que eu descrevi para os senhores, elas são, costumam ser, para uma grande maioria de pessoas, extremamente extenuantes. Elas esgotam o organismo. Para muitos, inclusive, melhor seria que não houvesse, então, a tal da intencionalidade dirigida. Talvez o desgaste, o embate existencial entre forças fosse menor e a pessoa assim conseguisse respirar. O que, se não fosse pelo menos a resolução, seria muito provavelmente um alento. Nesta aula de hoje, eu quero mostrar para os senhores maneiras pelas quais vocês podem evitar isso que eu acabei de descrever, que é uma verdadeira praga nos nossos dias. E se vocês duvidam do que eu estou falando, peguem por vocês mesmos. Cada um mergulha aí dentro das suas próprias questões íntimas e já vai ver que o quanto disso que eu estou falando, se não com você, com muitas pessoas que você conhece. É um dado muito amplo, porque é um dado categorial, é um dado de época, dessa oscilação tremenda que a nossa mente tomou e vive por conta de uma sociedade que é muito esquisita, né, para dizer o mínimo, diante disso que ela está nos convidando a ser, fazer e ter em uma época como a nossa. Bem, eu vou começar então os trabalhos de hoje, após essa ilustração inicial. A aula está em gravação digital, vocês terão depois tudo editado, vão poder rever, estudar, aprofundar, como tem sido. Primeiro, eu separei em 5 itens a nossa aula de hoje. Eu não sei se nós conseguiremos chegar até o 5º e último item, que são as intencionalidades dirigidas complexas. Essas são de grande dificuldade, mas se nós não pudermos ver tudo hoje, pelo menos o que é mais essencial a gente verá, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a intencionalidade dirigida mais simples. A mais simples, ela funciona como aconselhamento. Ela é prosaica, ela é didática, ela é singela, ela é utilizada em grande parte em consultórios pelo país inteiro e pelo mundo todo. Tá? É aquela na qual, por exemplo, o seu filho diz: pai, o senhor acha que eu devo mesmo ir a essa festa que estão me convidando? O senhor viu lá o professor do jeito que ele me tratou e tudo mais, etc. E você diz: olha, meu filho, pelo que eu conheço de você, eu lhe digo, não vá, sabe, não vá. Não foi correto o que fizeram com você, não. Fique em casa, eu estou dizendo isso porque eu amo você, conheço você e sei que você vai se chatear, fique em casa. Quer dizer, isso é a intencionalidade dirigida mais concreta, mais direta, mais óbvia, né? Você conhece seu filho, conhece a maneira como ele é no mundo e ele diz: o que o senhor acha, pai? Devo ir? Ele está te pedindo uma intenção dirigida, ok? Ele está pedindo: dirija meu intelecto, meu pai. Venha cá e me diga por onde eu devo andar. E você, sabendo que não é você que vai chegar lá e dirigir a seu bel prazer, mas sim guiar seu filho a partir dos indicativos dele, seu filho, o que que acontece? Você pega e diz: olha, para, pela sua historicidade, pela sua estrutura de pensamento, eu te digo, não vá, para o seu próprio bem. Quer dizer, você está fazendo uma intencionalidade dirigida não é uma ciência exata, estamos muito longe de qualquer princípio cartesiano, mas é algo que em grande parte tem sua validade. Agora eu vou fazer uma pequena explanação com os senhores, ok? Vamos convidar um dos colegas, deixa eu ver com qual dos colegas aqui. Josefinha, você poderia trabalhar com o professor Pachter, por favor, num breve diálogo?
Sim, professor.
Então vamos lá. Josefinha, querida, por que você escolheu estudar filosofia?
Professor, eu hoje penso que é porque eu, desde muito cedo, gostava de meditar, de procurar compreender os acontecimentos. Eu lembro, ainda na faixa dos 12 anos, que faz tempo isso, muito tempo, né? Eu gostava muito de ficar na janela do corredor lá da minha casa, no interior, à noite, quando todos estavam dormindo. Eu tinha uns 12 anos e eu me encantava com aquele cenário do interior, do luar, do vento batendo nas folhas do açaizeiro. Então aquilo me encantava. Eu tinha uma atração muito grande pela meditação, pela busca de uma compreensão maior para aquelas coisas que estavam acontecendo.
Sim. E dentro disso, Josefa, certamente muitas coisas se repetiam na sua cabeça. Até pela sua maneira de refletir e pensar, que coisas se repetiam dentro de você?
Como é que é a pergunta, professor?
Dentro disso que você está nos colocando, que você ficava na janela, olhava e refletia, muito provavelmente muitas coisas se repetiam dentro de você, muitas coisas voltavam, retornavam de novo, de novo, de novo. Quais coisas, por exemplo, retornavam de novo, de novo, de novo?
Isso. Muitas coisas, elas foram retornando e me se associando com esse indicativo. Quando eu tive a oportunidade de fazer vestibular para a filosofia, era mais movida por essa intenção, uma compreensão maior sobre as coisas da vida, sobre até, eu digo até minhas coisas mesmo da vida, né? Por exemplo, minha mãe chamava que eu era muito conformada, porque quando acontecia alguma coisa que não era muito boa comigo, alguma coisa que não era muito boa, né? Eu sempre procurava, eu sempre estava procurando compreender que aquilo poderia ter sido uma coisa melhor do que o que eu planejava. Exemplo. Eu gostava muito de festa, né? Gostava muito de festa. E meu pai não deixava a gente ir para todas as festas. A gente tinha que pedir para ir à festa com um mês de antecedência. Quando chegava o dia desse um mês de antecedência, geralmente quando eu ia pedir para ele, ele dizia que não, usava os argumentos dele. Para mim aquilo era coisa mais, para mim, a compreensão, eu não tinha mais que insistir com aquilo.
O que levava você às...
que está associado,
Josefa,
isso,
Josefa,
tentativa
Josefa,
de compreender.
Câmbio, Josefa.
Sim.
O que levava você a uma série de ideias complexas. Sua cabeça começava a ir para o espaço com um monte de coisas. Que coisas eram essas que vinham?
dentro desse contexto aí da festa?
Sim. Não, dentro de tudo isso que você está colocando.
Ah, de tudo isso que eu pensei. Eu pensava que a vida ia me levando pelos lugares, pelos caminhos melhores possíveis. E não era o que eu planejava que ia me deixar de acreditar, porque eu não conseguia aquilo que eu planejei realizar. Eu sempre estava disposta a...
Josefa, e aqui... Aqui eu tenho uma questão fundamental, que é a seguinte. Ao invés de procurar na filosofia respostas para questões pessoais, não seria talvez mais indicado procurar numa clínica, como pessoa sendo terapeutizada, estas respostas, fazendo assim liberar o espaço filosófico para outras ações, como ações na igreja e outras coisas? Se por um lado havia a questão da filosofia, por outro havia a questão que poderia ser resolvida numa terapia pessoal. O que faz você procurar, ao invés de uma terapia pessoal, estas respostas na filosofia?
Eu penso que é porque eu via que na filosofia eu ia pelos meus limites, né, de compreensão, mas era muito mais prático para mim seguir algo sem muita definição, e eu ia buscando, mas isso aí, professor, eu também procurei a igreja, nunca procurei terapia, né, participei de muitos eventos terapêuticos, né, você sabe minha profissão. Mas...
Josefinha, desculpa o professor te interromper. É que eu gostaria de convidar o Gustavo. Gustavo, por favor, venha cá. Leia para os colegas que estão o que o professor, lá no início, quando a Josefa começou a falar, nesta breve entrevista, o que ele escreveu em letras garrafais ali no quadro para todos vocês.
Sofisma, erro clínico grave.
Ouviu, Josefa?
Sim, professor, pode.
E essa linha de condução que eu acabei de fazer com a Josefa, se você colocar isso em clínica, isso tem um nome: crime ético contra um ser humano. Aqui eu só fiz isso, e ainda assim com todos os cuidados, peguei um tema periférico, etc. e tal, para ilustrar para vocês. Mas é um absurdo essa linha de condução que eu acabei de fazer. Por favor, meus queridos alunos e colegas, nunca podem grifar a palavra embaixo. Faça um troço desse no consultório. Eu acabei de ilustrar para vocês de uma maneira inocente e branda o que não se faz numa clínica que diga que tenha fundamentos e métodos. Não se faz. Isso que eu fiz não existe. Eu vou recapitular com vocês o barbarismo que acabou de ser feito. Eu anotei aqui numa folha. Primeiro, coercitivamente, e eu não tenho a história da Josefinha, a Josefinha é uma colega querida, mas foi formada pelos professores lá de Manaus, a Genesi, outros professores, não foi nem aluna direta, mas é uma pessoa por quem eu tenho um grande amor, a gente se conhece há muitos anos e trabalha, não é? Mas eu não tenho a historicidade, eu não conheço a estrutura de pensamento da Josefa. Então vejam, coercitivamente, como se eu tivesse uma bola de cristal, eu já disse: Josefa, por que você fez filosofia e o que isso tem a ver, pelo amor de Deus, entre 10 bilhões de coisas? Qual é o fundamento que me faz dizer? Vamos começar por aqui. Então, e além disso, comecei por uma argumentação derivada. Por quê? Levando a Josefa já direto para o tópico 10 da estrutura do pensamento dela. E aí ela começou: eu desde sempre, eu ia para a janela. Vocês viram a resposta que a Josefa deu. Coercitivamente e sem a menor justificativa epistemológica, eu interrompi a colega e usei paixão dominante. E disse: Josefa, em torno de tudo isso que você está contando, muitas coisas você retorna, muitas coisas giram de novo dentro de você. Quais, por exemplo? E ela foi lá e atendendo à intencionalidade dirigida do querido amigo e professor dela, disse, ah, professor, sim, tem. E foi lá, rastreou na malha intelectiva, elencou as coisas e jogou para nós, isso, isso, isso. Não contente com todos esses barbarismos, a ilustração de tudo aquilo que é errado continua na seguinte forma. Ela continua descrevendo e eu interrompo novamente a Josefa e a jogo agora para as ideias complexas. Qual é o fundamento disso? Zero, lotérico, isso não existe, isso não é clínica. Sabe, isso aí é um faz de conta no qual qualquer um faz qualquer coisa e Deus nos ajude. E, quer dizer, interrompi a colega e disse, bom, José, em tudo isso a sua cabeça, de certo, tinha mil coisas, mil pensamentos, e você ficava, então, conjecturando. E ela disse, é, professor, e aí me deu um exemplo disso, colaborando. Como se não bastasse tudo isso, ainda para prosseguir nessa linha de erros absurdos, e os colegas aqui de Porto Alegre estavam sabendo, porque eu coloquei no quadro lá, sofisma, erro clínico grave, e ainda sublinhei embaixo, para que eles soubessem o que eu estava fazendo, ainda que vocês que estão acompanhando em casa, não. Fiz um esquema resolutivo com ela, Deus que me... Botei de um lado filosofia e de outro lado terapia pessoal. E disse, bom, se por um lado você buscou a filosofia para... tinha questões pessoais, por outro lado havia o caminho da terapia. Quer dizer, de onde eu tirei essas alternativas? Meu Deus do céu, eu nem tenho a IP dela. Quem disse que a terapia pessoal era uma possibilidade se ela buscava respostas filosóficas? Já agendei problema na colega, que diz, bom, talvez então é, podia ter feito uma terapia, não sei o que e tudo mais. Gente, isso que o professor mostrou aqui, infelizmente, não é uma exceção. Isso que eu mostrei para vocês aqui, infelizmente, não é uma exceção. E é uma das razões pelas quais este professor construiu o que se chama filosofia clínica. Uma das respostas a esse tipo de argumentação no qual o terapeuta vai chutando as coisas a seu bel prazer, e nem sei se é seu bel prazer, coitado, às vezes ele é um perdido, ele vai na tentativa e erro, chutando para qualquer lado, fazendo perguntas. Se você perguntar, mas de onde o senhor está tirando isso, doutor? Ele vai dizer, ah, eu sou formado em psicologia, filosofia, eu tenho um PhD não sei no que, tá, como se isso fosse o bastante fundamento para o horror que ele está fazendo, cuja fundamentação é nenhuma, é zero. É um barbarismo contra a alma humana fazer um troço desse. Sabe? E aí, olhem como é que a história continua. Depois vem um de vocês me questionar, o Jamil, professor. Isso que o senhor fez com a Josefa, não sei o que e tal, tal. Aí eu digo, ô Jamil, ela tinha uma enxaqueca terrível, ela tá boa, ela não tem mais enxaqueca. Esse é o ápice do absurdo, ok? Por isso que eu coloquei sofisma, como se a cura, entre aspas, da enxaqueca fosse um pressuposto que me redimisse de uma fundamentação que não existe, ok? Quer dizer, eu até posso inadvertidamente nesse atirar desvairado de balas a esmo, ter acertado numa das questões que desconstruiu lá dentro dela a enxaqueca. O que será que eu quebrei, não é? Porque acertei na enxaqueca, ok? Mas e o resto? Clínica, pessoal, é resultado de fundamento e método. Não pode ser diferente disso. E vejam como a minha argumentação com ela ficou razoável. Por que isso? Bom, então isso certamente levou àquilo. Qual é o fundamento? Olha, se vocês soubessem nesses anos todos, as vezes em que eu ilustrei isso, que eu acabei de mostrar para vocês, inúmeras, inúmeras. A diferença é que agora eu gravo todas as minhas aulas, tudo, para deixar para vocês, aliás, doar para vocês essas aulas. E... porque assim, ó, é incrível, eu atendo gente do Brasil inteiro, muitos de vocês são meus partilhantes, aliás, e eu chego numa cidade lá do outro lado do país e atendo uma pessoa, olha, eu fui atendido por um doutor tal, da linha de terapia tal, muito bem, Ele me disse que eu nunca vou ficar bom, que eu vou ter 3 ataques e que o quarto vai ser o pior. E eu digo, mas ele, como assim ele te disse isso? É, porque eu já tive um ataque, e ele disse que esse tipo de ataque ele volta e que se eu não tomar esse remédio e tal. Eu digo, mas como? O que é isso que eu não conheço? Sabe, antigamente, quando eu era bem novinho, começando a filosofia clínica, essas coisas me doíam tanto que eu levantava o telefone, o que eu comprei de briga por conta disso, mas agora, com a idade e outras coisas, eu estou cansado. Eu não, nem acho que isso resolva qualquer coisa, de levantar. Sabe, esses dias aqui no Instituto, uma senhorinha que eu estou atendendo, estava, já teve alta, 12 comprimidos por dia. O que vocês acham? 12 comprimidos por dia? Aí estava um colega aqui, eu chamei e disse, vem aqui fulano, vem aqui ver isso. Essa senhorinha aqui e tal, esse é meu colega, olha aqui, ela está tomando 12 comprimidos por dia. Né? E aí, um dos remédios que essa senhorinha estava tomando, até proibido, foi tirado de circulação, gente. Mas que barbaridade um troço desse. Aí eu pensei, eu vou ligar para esse senhor que prescreveu isso, para dizer algumas para ele. Mas aí depois fiquei pensando, né? Isso é o cansaço falando, sabe? Essa coisa de lidar muito com a dor humana, às vezes baixa um pouco a autogenia da gente. E aí quando você vê, você está num lugar esquisito, que não é o seu. Tem que cuidar, tem que... E logo restituir o estado autogênico, que vocês sabem, essas coisas às vezes custam caro. Bem, então eu comecei mostrando para vocês, na aula de hoje, primeiro os princípios de desconexia, né? O que acontece nas intencionalidades dirigidas, que quebram os preceitos para os quais a pessoa, ao tentar se dirigir, acaba se afastando deles. E ilustrei como acontece no caso de uma somatização. Depois, mostrei para os senhores o conselho direto, que é a maneira mais prosaica, mais básica, do pai que ama o filho e diz, não, meu filho não vai e tal, etc. Ok. Depois mostrei para vocês um dos horrores da intencionalidade dirigida, que é top de linha, gente. Se isso fosse uma exceção, ok, mas não é uma exceção. Isso é muito amplo na nossa época. São milhares de terapeutas de todas as áreas, inclusive filósofos clínicos. E eu sei disso, ninguém me contou. Quer dizer, inclusive filósofos clínicos fazendo esse tipo de procedimento. Tudo bem, nós erramos, eu erro em clínica, o erro clínico é natural, é parte da nossa atividade. A gente erra, claro que erra, imagina se não. Todos nós, eu, vocês, mas uma coisa é o erro clínico, né, o descuido, a negligência aqui, ali, isso existe. Né? Diferentemente, é uma clínica conduzida aos trancos e barrancos, no dado aleatório, no dado lotérico, brincando com a alma da pessoa. Aí, isso aí tem nome, não é? Isso aí tem nome para esse tipo de coisa. Uma das maneiras de usarmos a intencionalidade dirigida, existem pessoas que elas precisam muito de intencionalidade dirigida. Elas reconhecem isso, elas pedem por isso durante o consultório. Observem como isso usualmente se passa. A pessoa diz para a gente assim, ó, doutor, me dê uma luz. Eu preciso de alguém, doutor, que me dê assim, ó, uma dica do caminho de como eu posso prosseguir. Né? Isso pode ser, se não for uma expressão idiomática, claro que a gente vai fazer dados divisórios, enraizamentos, todas aquelas coisas, mas isso é um indício de a pessoa estar pedindo informação, intencionalidade dirigida. Um aluno aqui me perguntou há pouco, antes da aula, qual a diferença entre informação dirigida e intencionalidade dirigida? Informação dirigida, você usa recursos externos, um livro, antibiótico, uma peça de teatro, de cinema, é algo que a EP da pessoa não tem. Né? Ou mesmo tendo, ela não está utilizando, você vai lá fora, busca, traz para a pessoa de maneira guiada. Isso por isso que chama informação dirigida, é um aporte à EP da pessoa. Na intencionalidade dirigida, não. você guia o próprio intelecto da pessoa segundo as predisposições que ela já possui, já estão nela, né? Você guia conceitos, guia ideias a partir do que já há na pessoa. Bom, então às vezes isso estará impedido. Ora, mas então uma pessoa me pede uma coisa, quando eu atendo e faço, ela se volta contra mim? Como entender isso? Não é? Vocês devem conhecer pessoas assim. A pessoa diz, pô, me dá uma dica, você conhece o assunto, você sabe como consertar esse motor, eu não sei, me dá uma luz aí sobre isso. E aí quando você dá, diz, ah, tem que trocar a bobina aqui, ó. Não, você não vai conseguir andar com esse carro desse jeito. E aí ele se volta contra você e diz, ah, você está dizendo isso porque você tem uma loja que vende bobina, pensa que eu não sei, você comprou um monte de bobina e agora quer que eu compre, eu não vou comprar nada, não sei o quê. Poxa, ele te pediu para você orientar o carro dele, você de coração diz, você é amigo dele e tudo mais. Se fosse um dado isolado, ok, e justificado, ok, mas não é assim. Algumas pessoas, elas pedem por intencionalidade dirigida, de várias formas, e quando nós fazemos, a pessoa descarta, se volta contra nós, arruína a própria possibilidade dela de se encontrar via este caminho, que é a intencionalidade dirigida. Bem, mas existem recursos que você pode utilizar. Um desses recursos, que é muito, muito interessante, é você deslocar o problema, a questão, o assunto último para você e fazer com que a pessoa de lá para cá te dê as orientações. Observem como isso passa. Você chega para a pessoa e diz que tem um amigo seu. Olha, meu amigo querido está se divorciando, ele está sofrendo muito, sabe? Ele gosta da esposa, ela gosta dele, mas eles não se entendem. Eles brigam por qualquer coisa. Até quando concordam, eles brigam. Nossa, o que, que se pode fazer num caso desses? E aí o teu amigão esse, que está numa situação similar, tá? Ele pega e diz, ah, não, para aí. Em questões assim, é óbvio que qualquer pessoa que pense um pouquinho sabe o que tem que fazer. E já acabou de te ofender nessa história. Qualquer pessoa que pense um pouquinho, quer dizer, você não pensa, porque não está... E aí ele diz, é óbvio que tem que ter uma mediação aí no meio. Quem é que não sabe disso? Sem uma mediação, um cara que vai lá e diga para a mulher, ó, o teu marido está te dizendo isso, e que diga para o marido, ó, tua esposa está dizendo isso, não vai funcionar. Pô, me admira você que é terapeuta, não sabe um troço desse. E você tem um amigo bem agressivo, né? Que diz um troço, uma maneira dessas. Pois bem, e aí ele te deu a resposta que, estranha e curiosamente, ele depois vai te pedir no consultório. Olhem que coisa, como funciona. Há muitas pessoas que elas só conseguem ver, arrumar e fazer lá nos outros. Para elas mesmas aquilo não funciona. Isso não invalida, viu, o pensamento delas, não invalida o modo de ser delas. Isso é só uma característica que aponta que a intencionalidade dirigida para ela precisa ser reversa. Você vai fazer um ping-pong entre inversão e recíproca de inversão. Não tem problema, faça, tá? Faça. Usualmente a pessoa nem se dá conta no consultório disso aí, viu? E entre os trânsitos peculiares e curiosos que costumam acontecer nesses casos, é a pessoa se enrolar. Um dia você vai tomar um café com esse seu partilhante, ele diz, hein, doutor, aquele dia se eu não tivesse lhe dado uma dica, o senhor não resolvia lá com aquele casal, não é? E você diz, é, muito obrigado, quer que eu te pague a consulta? Você... Ele não se dá conta, ok? Não se dá conta, e isso é natural, são pontos cegos naturais da nossa época para muitas pessoas. Bem, vamos adiante. Vocês têm alguma questão até aqui? Querem colocar alguma coisa até aqui? Não? O Camilo quer colocar uma questão?
Sim, professor. Sim. Estava me lembrando das aulas que tu sempre dava nos workshops. Tu sempre dizia que a gente tem que tomar cuidado na intencionalidade dirigida. Que é preferível usar, tanto no começo, quanto quem tem mais experiência, informação dirigida que tu consegue remediar do que informação dirigida. Como resolver isso de uma maneira segura se tiver que o partilhante te obrigar a usar a informação dirigida? Intencionalidade dirigida em vez de informação.
Eu não me lembro o contexto que eu falei isso que o Camilo está colocando. Mas, de qualquer forma, a intencionalidade dirigida é um procedimento clínico bastante profundo, né? A gente está guiando o intelecto da pessoa provisoriamente para um lugar existencial mais condizente, mais apropriado diante do que está em andamento. Em geral, se vocês tiverem a opção de usar sob modos mais simples, usem. Quer dizer, se você pode usar em direção às sensações, para que você vai usar um percepcionar? Que é muito mais complexo, exige muito maior conhecimento da malha intelectiva. Se você pode usar em direção ao termo singular, para que você vai usar em direção ao desfecho? Muito mais complexo, abrangente, não é? É nesse sentido. Então, claro que se a gente puder utilizar um modo mais simples, a gente usa, não é? Para que você vai operar uma pessoa se você pode dar uma aspirina e ela vai para casa bem? É nesse sentido comparativo que eu falei. Agora, se não tem jeito, vamos lá, não é? Se é intencionalidade dirigida, a gente vai. Agora eu preciso de um outro candidato. Eu vou agora vamos dar um voo bem maior, tá, gente? E o que eu vou mostrar para vocês, eu só vou mostrar para os senhores, porque todos vocês, sem exceção, conhecem filosofia clínica. Todos vocês, sem exceção, têm pelo menos o certificado B. Então, não há... Eu estou falando para especialistas. E por isso, eu posso agora mostrar o que eu vou mostrar. Jamais mostrei esse tipo de trabalho que vocês... Claro, quem acompanha minhas aulas pelo país, o Walter lá na Faculdade Católica de Cuiabá, a Rose lá na Católica de Fortaleza, o Robertinho na Faculdade Católica de Anápolis e tantos outros, quem já acompanha meu trabalho já viu esse tipo de procedimento que eu vou mostrar agora. Eu já fiz isso por imagens, já fiz isso hoje à tarde na aula. Alguns de vocês tiveram aula hoje no curso de racionalidades e afetividades e viram utilizar isso. Mas aqui a gente vai ver de uma maneira bastante complexa, tá? Depois eu vou ter que desligar o gravador para a gente gerar uma série imensa de dúvidas e considerações aqui do que nós vamos fazer. A intencionalidade dirigida, ela tem um alcance que para a nossa época é algo prodigioso, ok? Prodigioso. E se ela é utilizada como vocês têm estudado nas semanas de estudos, nas verticalidades autogênicas, e ainda mais nas transversalidades, ela tem, então aí, nós estamos diante de algo muito bonito. Não há a menor sombra de dúvida que as intencionalidades dirigidas estarão entre os submodos aí das próximas décadas, muito utilizado, não só na nossa área, em outras áreas. Tem muita gente de outras áreas hoje estudando filosofia clínica, de informática, utilizando vários conceitos que a gente utiliza aqui. Eu acho isso muito promissor, viu? Acho muito bonito isso. E acho que é por aí o caminho. A gente expandir essas coisas, ser fraterno e deixar que outras áreas se utilizem também. Dentro dos limites, claro. Bem, então nós vamos aqui, quem gostaria de trabalhar com o professor, vamos ver. Walter, você que está fazendo sinal de ok, quer trabalhar com o professor?
Sim, fica à vontade.
Então, ok. Walter, querido, nós vamos caminhar aqui em áreas muito seguras, muito tranquilas, como eu fiz com a Josefinha, sem dúvida. Não, okay. Em nenhum momento a gente vai se afastar de nada disso. É ilustrativo, né? É um paliativo, mas é interessante. Acho que vocês vão gostar do que o professor vai fazer agora, tá bom? Depois eu explico minuciosamente. Nós vamos fazer uma tomografia computadorizada desse procedimento, tal qual a gente fez com a Josefa. Vamos mostrar o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Walter, quando você esquadrinha o horizonte da existência. Considera tanto quanto possível. Eu peço para que vocês atentem para as palavras que eu vou utilizar, desde a ordem, desde a construção gramatical, tá? Desde as abrangências, tudo é bem interessante. Depois vão poder rever isso e vão ver os encartes, vão ver todos os vistos conceitos e tudo mais que está aí embutido, que vocês têm aprendido esses anos todos. Então, Walter, quando você considera esquadrinha, a existência, na maior amplidão possível, como ela ocorre para você, vendo os pontos de luz, vendo as coisas mais bonitas, as esperanças que se abrem, algumas que vão até um ponto, outras que sucedem, você vê compassos, você vê translados, você vê esse horizonte infinito que é a vida, as N disposições dela, os caminhos, as coisas bonitas. O que, enquanto eu falo essas coisas, surgiu na sua mente que você viu por aí?
Enquanto você conversava esses elementos, eu me dirigi diretamente para um ambiente, né? Eu vou falar nas minhas palavras. Eu fui para uma enseada, para uma casinha no pé de um morro, com vista para uma enseada, e o barulho do mar constante, as ondas chegando e indo, e uma estradinha de pedra e areia que liga esse lugar, essa pequena residência, até um vilarejo próximo, onde eu conheço pescadores, onde eu conheço professores, onde eu tenho amigos, onde tem uma cafeteria, que eu conheço a dona da cafeteria, e a gente troca figurinhas sobre tipos de cafés. E também imaginei um cômodo nessa pequena residência, cheio de livros, com uma mesinha, uma poltrona gostosa para ler. Me imaginei sentado no fim da tarde, fumando meu cachimbo, olhando para essa paisagem e lendo alguma coisa interessante, escutando um fado que eu gosto muito. E, enfim.
Veja.
E algumas outras coisas também.
Sim. Vejam que enquanto eu estava, claro, o Walter, diferentemente da Josefinha, o Walter já tem um contato mais próximo, todo mês eu vejo o Walter lá em Cuiabá, a gente sai, eu, ele, professor Arildo, Vocton, a Adriana, a gente conversa, já tenho um contato maior, então conheço mais e com maior profundidade, a gente também faz um trabalho juntos. Então o que eu fiz? Eu joguei uma intencionalidade difusa, ok? Eu peguei e esparramei, conforme é possível na EP do Walter a gente esparramar as coisas, e joguei bem longe. Depois vocês vão rever a construção que eu fiz direitinho para entender isso. É como você pegar uma janela imensa e abrir, e trazer a pessoa para perto da janela e dizer, olha, deixa que seu olhar aqui indique entre tantas essas coisas, e aí você faz as pontuações difusas. Entre luzes, entre oceanos, entre horizontes, o que, que você está vendo aí no meio de tudo isso? E a pessoa dirige, ela dirige. O seu trabalho na intencionalidade dirigida é de aproximar a pessoa destes horizontes predisponentes a ela. Lembrem o que eu falei, vocês podem levar para qualquer lugar. Né? Então a responsabilidade é muito grande aqui, muito grande. No caso do Walter, levei o Walter em direção a sol, horizontes, poesias, para ele lá descortinar e decidir o que ele quer nisso aí, nesse horizonte. Lembrem as palavras que eu usei, infinitos, etc. e tal. E ele foi lá embora e foi buscar as coisas dele lá dentro disso, tá bom? Essa intencionalidade dirigida, ela é muito bonita quando você já conhece a pessoa, sabe mais ou menos o que ela vai buscar e pegar lá dentro, sabe as coisas, está perto, qualquer eventualidade você vai ali socorrer a pessoa, você tem os recursos filosóficos clínicos, então você abre esses leques. Algumas vezes não dá para fazer isso, tá bom? Algumas vezes precisa ser bem fechadinho, bem restrito, bem pontual. Professora Sueli, entre suco de laranja, suco de goiaba e suco de pêssego, qual desses a senhora prefere?
Eu?
Sim. Laranja, goiaba, pêssego. Goiaba. Ah, goiaba? Mas tem a goiaba branca e tem a goiaba vermelha.
A vermelha.
A vermelha. E a senhora toma diluído quando a senhora prefere tomar?
Sim.
Isso é intencionalidade dirigida fechadinha. Não dá margem nenhuma. Okay? Eu não disse para ela quais sucos ou se você gosta de suco, nada disso. Eu já disse, olha aqui, olha, eu tenho 3 sucos, você escolhe entre os 3 um e você quer assim ou assado. Ele é todo diretivo, ok? A pessoa vai de induções ou de deduções. São as intencionalidades dirigidas que aparentemente propiciam à pessoa escolhas, mas as próprias escolhas que a pessoa fará já estão indexadas. Não há como... Muito diferente do que foi feito com o Walter, tá? O Walter, assim, ó, não dá para usar isso com todas as pessoas. É um erro existencialista isso. Se um existencialista como Sartre fosse fazer clínica, e ele tentou, hein? Quando ele faz aquela a historiografia freudiana, que ele nunca terminou, ele tenta fazer uma espécie de escola terapêutica. E ali as coisas, ele entra nessa questão e encontrar problemas. Há pessoas para as quais você não pode fazer isso, de abrir um horizonte, deixar, vá, flua, escolha, o mundo é infinito, você tem aí tudo bonito para você. Não dá. A pessoa se perde, a pessoa fica confusa, não é? Eu não conheço a historicidade da Sueli, não conheço a IP da Sueli. O que eu fiz com ela é apenas uma ilustração, tá? Para mostrar um elemento bem dirigido, bem situado. Quando é que a gente faz isso que o professor fez agora com a Sueli? Essa intencionalidade dirigida bem focada, diretiva, restritiva, pontuada todo o tempo no qual você aparentemente dá escolha, a pessoa se sente escolhendo, mas ela não está escolhendo de fato. Você já pegou esses elementos da IP dela, já apontou e disse, ela vai por aqui, por ali, por lá, vai acabar lá naquele ponto. E ela termina naquele ponto e é... Sabe? E ela diz, bom, agora eu vi, então, isso, aquilo, mas é um tremendo de um agendamento, tá? Ele é muito pesado. A gente faz isso como uma prótese existencial. Sabe, são pessoas que já... A própria Sueli, que é filósofa clínica, vai pegar no consultório, às vezes, uma pessoa que está de tal forma machucada, fragmentada e tudo, que ao analisar a historicidade da pessoa e a EP da pessoa, e quando estiver diante da iminência de uma intencionalidade dirigida, ela vai dizer, me dá a direção desse automóvel existencial, que eu vou levar você até um ponto seguro, conforme seguro é para você então poder, a partir dali, se guiar. Claro que a gente faz isso com uma série de pressupostos epistemológicos, quer dizer, a pessoa vai aprender o caminho, axiológicos de valores, a gente sabe até onde ir, como fazer, todos esses elementos e tudo mais, tá bom? E a partir de um ponto a pessoa pega e vai.